No episódio de hoje tem a Fireblocks se registrando como custodiante em Nova York, a Vodafone Pairpoint integrando SIM cards e blockchains, a Agridex e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é sobre um avanço interessante no mercado de custódia de cripto, que é um mercado altamente institucional, mas que mostra de maneira talvez até meio direta qual é o interesse das instituições em ativos digitais em geral. É uma notícia da Fireblocks, que é uma das principais provedoras de infraestrutura para custódia de cripto, registrando um trust, uma companhia do tipo trust, com o regulador de serviços financeiros de Nova York. A Fireblocks ela é uma fornecedora de tecnologia, né? Como princípio, uma das missões que eles costumam anunciar e propagandear é que eles trabalham para ampliar a autocustódia, ou seja, é uma infraestrutura que permite instituições fazerem a gestão dos seus próprios ativos. Então, esse anúncio do registro para que eles passem a ser uma entidade regulada pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York como um custodiante nos Estados Unidos parece chocar um pouco com essa premissa, mas de acordo com o time da Fireblocks, isso não é exatamente o caso, né? O Adam Levine, que é o Senior Vice President de parcerias da Fireblocks, ele disse o seguinte, aqui eu vou abrir aspas, continuamos a acreditar tudo que sempre dissemos sobre a importância de você tomar posse dos seus próprios ativos e em momento algum a gente está voltando atrás nesse conceito, mas tem ficado abundantemente claro que existe um gap, né? Existe um espaço, uma falta de custodiantes qualificados nos Estados Unidos que sejam capazes de focar em ativos digitais, fecha aspas. Veja, de fato é um posicionamento de oportunidade no sentido de, olha, eu tenho a infraestrutura, eu ofereço isso para quem for custodiante e quiser trabalhar com ativos digitais, mas o mercado é maior do que aquilo, né, que os custodiantes estão dispostos a colocar de pé para fazer essa gestão. De acordo com a matéria da CoinDesk, o link está aí para vocês, existe um contexto político do ponto de vista de regulação, né, mudanças nos parâmetros de registro e regras de custódia da SEC, a CVM dos Estados Unidos, impede, de certa maneira, alguns tipos de instituição que possam fazer, né, custódia de ativos cripto para os seus clientes. Essa é uma regra e que está em progresso ainda, é conhecida como SAB12, e somente as firmas que são chamadas broker-dealers, que são registradas broker-dealers, e bancos, né, sistemicamente importantes, seriam qualificados, e isso obviamente conflita com as regras estaduais, como é comum nos Estados Unidos você ter jurisdições estaduais e aí jurisdição federal, e às vezes as duas não conversam. Ainda de acordo com o Levine, ele diz o seguinte, aqui abro aspas novamente, a nossa posição não é cutucar nenhum regulador ou partido político ou governo, a gente está apenas aplicando as regras existentes e o framework existente. Nós sabemos que tem uma necessidade de negócio baseada na demanda dos clientes, baseado na oportunidade de mercado, e a gente entende que o framework regulatório atual é o SAB, e na visão atual dos reguladores federais e reguladores estaduais. A gente acredita que, obtendo essa licença de trust e nos qualificando como custodiantes, a gente esteja seguindo a abordagem adequada. Fecha aspas. Além disso tudo, eles estão lançando um programa de custodiantes qualificados que vai ter base nos Estados Unidos, onde eles vão estar baseados assim que sair essa licença, os Emirados Árabes Unidos, no Reino Unido, em Singapura, na Tailândia e na Austrália, ou seja, vai ter um grupo de custodiantes aí certificados, regulatórios, né, regulados, enfim, em parceria com a Fireblocks, usando a infraestrutura Fireblocks. Vai ser interessante de ver isso, porque isso é uma conversa para regulador. A segunda nota de hoje é uma nota bem interessante. É um anúncio aí da Vodafone, né? Vodafone lançou um esforço de rede de blockchain chamada DAB, DAB, na sigla em inglês, que é a Digital Asset Broker, lá em 2022, e é uma rede que suporta, né, as transações financeiras partindo de dispositivos IoT, né, de internet das coisas. Então, é device to device que o pessoal chama, e essa era a principal premissa dessa rede, né? É, com a entrada do Sumitomo nessa parceria, essa DAB se transformou na Pairpoint, que é uma joint venture entre a Vodafone e a Sumitomo. E nesse momento eles estão fazendo o uso dessa rede, né, usando Account Abstraction, que é aquele processo em que você atribui direitos de carteira, né, de wallets para smart contracts, e conectando nesses devices redes que fazem depósitos tokenizados, como a rede do Onyx, do JP Morgan. Então, é quase como se essa rede fosse um intermediário entre os devices, né? Identificação dos devices, iniciação de transações desses devices, né? Desses dispositivos IoT, e faz essa conexão com outras blockchains para fazer esse tipo de transação financeira baseado nesses estímulos desses dispositivos, né? De acordo com o David Palmer, que é o CPO aí da Pairpoint, ele diz o seguinte, eu abro aspas: "Nós atuamos como um intermediário para grandes corporações que gostariam de interagir com blockchains públicas. Essas empresas grandes de serviços financeiros podem se conectar com a blockchain da Vodafone. Tudo é transacionado por aqui, e aí um smart contract utilizando funcionalidades como Account Abstraction permitem interoperabilidade entre essas blockchains." Fecha aspas. Uma coisa interessante também que aqui na entrevista o David Palmer cita é o potencial para utilizar os SIM cards. Isso é que eu achei bacana. Como o hardware que faz a segurança das carteiras dentro dos smartphones, né, e fazer essa a autenticação, né, com mais uma camada de software de identidade, fazer uma identificação dentro do SIM card utilizado pelo dispositivo IoT, e aí fica sendo como uma camada de identidade on-chain, garantida por um dispositivo hardware que é exclusivo daquele dispositivo, né, e fazer essa integração entre o dispositivo, a identidade e aí finalmente as transações financeiras. De acordo também com a nota aqui, os parceiros da Pairpoint que têm utilizado esse tipo de dispositivo, né, de usar o SIM card nos dispositivos para fazer essa identificação e fazer depois a transação, são basicamente as empresas de rastreamento de carga e empresas de aplicações automotivas, que é onde tem muitas partes e muitos dispositivos aí espalhados e tal, né? De acordo aqui também com a nota, alguns dos projetos interessantes aí que a Pairpoint já participou junto de outros parceiros, já com a Mastercard e a Energy Web, já fizeram veículos elétricos autônomos se comunicar com as estações de recarga e também fazendo esse pagamento, né, do carregamento entre o carro e as estações. Fez também uma aplicação junto com a Aventus para fazer rastreamento de carga nos aeroportos, com a Deloitte, fazendo junto com a Deloitte o Hapag-Lloyd, que é um dos principais operadores de container, e também colaborações com a Chainlink e com a Innowave para utilizar o CCIP da Chainlink no processo de Bill of Lading, aquele processo de comércio internacional. Então, interessante esses tentáculos aí, né, da PowerPoint, muitas aplicações industriais fazendo toda essa questão de integração com os dispositivos e transformando isso até em ativos autoliquidantes. E a última nota de hoje é uma nota sobre tokenização no mercado agroindustrial. Eu fui atraído para essa matéria pela Manchete, que é uma manchete de rodada de investimento, né? A Agridex levantou 5 milhões de dólares para implementar, né, e operacionalizar aí a sua plataforma de tokenização de ativos agrícolas. Mas o que me prendeu na matéria foi justamente o caso de uso, né? A gente já comentou aqui do caso de uso da Agrotoken, que é uma startup argentina que opera na Argentina e no Brasil. Essa aqui é uma startup africana que está olhando para o continente como um dos alvos aí para esse mercado. A Agridex é uma plataforma que roda na Solana, e a ideia aqui dessa plataforma é que se permita que vários tipos de produção possam ser comprados no marketplace, né? Então tem oferta e tem demanda. E quando a negociação é finalizada na plataforma, eles celebram esse contrato fazendo a emissão do contrato em um NFT, né? Num token não fungível com todos os dados aí dessa transação, né? E a partir daí tem todo o rastreio desse contrato, tanto do ponto de vista da produção quanto do ponto de vista da entrega. Em geral, contratos celebrados, né, de commodities assim, eles são celebrados e eles têm valor de mercado também, como o valor do contrato, né, da receita futura, tem a ver com a precificação do ativo subjacente, que nesse caso aqui vão ser as commodities. Então você tem a negociação desse contrato, então é possível que com esse NFT outros participantes, sejam eles, né, o próprio comprador ou o fazendeiro, né, o produtor, eles podem usar esse NFT em outras operações, sejam elas operações de garantia, sejam negociando esse contrato no mercado secundário para ter mais liquidez, né? Então é bem interessante esse formato, né, de contrato, que esse reflete um pouco do mercado financeiro tradicional, né, nas grandes bolsas de commodity, mas aqui você consegue abraçar e dar um pouco mais de liquidez, inclusive para cadeia produtiva. Aí nós estamos falando não só dos fazendeiros, né, dos produtores, mas também dos fornecedores, né, os laboratórios de amostra, os veterinários, os processadores da commodity, os empacotadores, até os reguladores e os departamentos jurídicos desenvolvidos podem ter um pouco mais de transparência nessa cadeia. E aí envolve distribuidoras, né, de sementes, implementos e outros tipos de insumos para produção, até o varejo, né, os compradores disso no varejo, e as lojas onde se distribui. Então dá para ter não só o contrato da commodity ali registrado, mas também a rastreabilidade daquela commodity, daquele contrato, né? Isso, obviamente, olhando para blockchain, custo mais baixo do que negociar nas bolsas, negociação instantânea, você tem transparência, então é obviamente uma redução aí no potencial de fraude, e a Agridex também está montada em cima de uma governança descentralizada. Eles têm a Agridex DAO, que vai ser estabelecida para poder fazer a gestão, né, desse processo e também dos membros participantes aí, né? Então, muito moderno, assim, por assim dizer, trazendo isso, né, para a África, bem no mercado, o mercado de tokenização que está ganhando cada vez mais relevância. Achei bem bacana, acho que isso vai precisar de uma padronização mais global, do ponto de vista de dados, do ponto de vista do que tem nesses contratos, que tipos de termo você pode ter nesse contrato, para você poder ter uma precificação e uma negociação, né, liquidez global sendo atraída para esse mercado também. Então, vamos continuar acompanhando, porque o mercado agroindustrial e né, de commodities tem bastante volume, e isso pode ser bastante atraente para as tecnologias centralizadas. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A MetaMask anunciou o lançamento da Smart Transactions. Essas são transações especiais que permitem aos usuários economizar com o custo de transação. O banco JP Morgan anunciou que planeja abrir a sua plataforma Onyx para aplicações de terceiros, impulsionando assim o processo de tokenização. O dashboard de stablecoins da Visa apontou apenas 10% de transações iniciadas por usuários no mês de abril e deu margem aí a bastante controvérsia no mercado. A Celo, uma blockchain Layer 1 compatível com Ethereum, teve a sua comunidade ratificando o plano de utilizar o stack da Optimism para se tornar uma segunda camada na rede Ethereum. As corretoras Binance e KuCoin ganharam aí o seu direito de registro na Índia, junto ao órgão local, o regulador local de prevenção à lavagem de dinheiro. Essa semana, de 13 a 15 de maio, vai acontecer o Ethereum Rio, um evento no Rio de Janeiro que vai ser lá no Porto Maravalle. Se você estiver no Rio, vale a pena conferir. O meu amigo Gustavo Cunha está lançando, dia 13, na Livraria da Vila, do Shopping JK Iguatemi, seu novo livro chamado A Tokenização do Dinheiro, lá em São Paulo. Também, se estiver em São Paulo, vale a pena conferir. E eu vou fazer um AMA, Ask Me Anything, sobre o projeto Midnight, junto com o time da NIM. Projeto NIM de privacidade de dados. A gente vai falar essa semana, dia 15, às 5 da tarde, horário GMT, 6 do horário de Londres e 3 da tarde do horário do Brasil. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febraban Tech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Anthony Day, Clarice Rajej, Antônio Neto, Cássio Gusson, Gustavo Cunha e Cláudia Mancini. Não se esqueça de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.